Boa noite, sejam todos bem-vindos. Agradeço a presença de todos. Agradeço também vocês que nos acompanham pelos canais oficiais de comunicação da Câmara Municipal. Obrigado pela participação. Sobre a proteção de Deus, daremos início aos nossos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que faça chamada dos vereadores presentes.
Adilson Roveta.
Presente.
Armando Zanata, presente. Charles Gai.
Presente.
Hugo Luiz.
Presente.
Nacide Abel Graça.
Presente.
Nil César Belmort.
Presente.
Oswaldo Esgúmaro.
Presente.
Serafim Simone, ausente. Sérgio Bianchi.
Presente.
Vou justificar a ausência do vereador Serafim, que ele está no PA. Ele não está muito bom, não. Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Informo, com fundamento no artigo 141 do Regimento Interno, que a ata da última sessão, realizada no dia 13 de setembro de 2023, ficou à disposição dos vereadores e encontra-se na pasta, pelo que não há necessidade de sua leitura. Coloco a ata em discussão. Em discussão a ata. Em votação.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacide Abel Graça.
Pela aprovação.
Nildo César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Esgúmaro.
Pela aprovação.
Serafim Simone. Ausente. Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Solicito que seja procedido o expediente do dia.
Senhor presidente, pela ordem. Eu solicito vistas do projeto de lei ordinária número 27/2023, que, senhor presidente, apesar de a gente ter analisado ele na última reunião das comissões, surgiram algumas dúvidas e eu gostaria de dar mais uma olhada para a gente votar ele na próxima sessão. Pode ser, senhor presidente?
Defiro o seu pedido, vereador.
Obrigado.
Sessão plenária ordinária, dia 27 de setembro de 2023, às 18 horas. Oriundos do prefeito. Projeto de lei complementar do Executivo número 8 de 2023. Dispõe sobre a alteração do anexo 3 da lei complementar número 25 de 2020, que trata sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores públicos do município de Alfredo Chaves, no que tange às atribuições do cargo de agente de fiscalização. Mensagem do projeto de lei ordinária número 8 de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, colendo o plenário, submetemos à apreciação de vossa excelência e nobres pares o incluso projeto de lei complementar, o qual dispõe sobre a alteração do anexo 3 da lei complementar número 25, de 27 de fevereiro de 2020, no que tange tão somente as atribuições do cargo de agente de fiscalização. A priori, vale mencionar que a atual administração acredita que a busca contínua pela melhoria da eficiência do serviço público é um forte princípio em gestão da qual tem que valer-se para construir o melhor para a nossa municipalidade. Ademais, a administração pública é dinâmica e sua estrutura deve ser alterada quando existe a necessidade de imprimir maior agilidade e eficiência na gestão. O que se espera na gestão pública em todos os níveis é que contribua para a construção de um Estado moderno, que seja capaz de enfrentar os desafios com mais eficiência, fazendo mais com menos recursos. A matéria tem como objetivo propor alterações no plano de carreira dos servidores públicos do município de Alfredo Chaves, objetivando a alteração nas atribuições do cargo de agente de fiscalização, visando o interesse do município em firmar convênio com a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e em nome da União para a delegação das atribuições de fiscalização, inclusive de lançamento de créditos tributários e de cobrança relativas ao Imposto sobre Propriedade Rural, ITR. Diante do exposto, submetemos o mencionado projeto de lei à elevada apreciação de vossas excelências e solicitamos sua decorrente aprovação. Atenciosamente, Fernando Videira Lafaiete, Prefeito Municipal.
Encaminha a Comissão de Justiça, redação final, Comissão de Finanças e Orçamento para análise e emissão de parecer.
Projeto de Lei Ordinária do Executivo número 29 de 2023. Dispõe sobre alteração da Lei Ordinária número 834 de 2023, que trata de processo administrativo disciplinar no âmbito municipal. Mensagem do Projeto de Lei Ordinária número 029 de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, colendo plenário, submetemos à apreciação de Vossa Excelência e nobres pares o incluso projeto de lei ordinária número 29 de 2023, o qual dá nova redação ao artigo 50 da lei 834 de 2023 e dá outras providências. O presente projeto de lei em tela visa adequar a legislação, Lei 834 de 2023, na parte que versa sobre a gratificação às outras legislações que abordam a gratificação no âmbito da administração pública municipal. Diante do exposto, submetemos o mencionado projeto de lei à elevada apreciação de Vossas Excelências e solicitamos sua decorrente aprovação. Atenciosamente, Alfredo Chaves, Espírito Santo, 18 de setembro de 2023, Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal.
Encaminha a Comissão de Justiça, redação final, Comissão de Finanças e Orçamento para análise e emissão de parecer.
Projeto de Lei Ordinária do Executivo número 30 de 2023, institui o Programa de Recuperação Fiscal no município de Alfredo Chaves. Mensagem de justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, colendo o plenário, vimos através do presente encaminhar para a apreciação de Vossas Excelências o projeto de lei número 30, que institui o programa de regularização fiscal, REFIS, no município de Alfredo Chaves. O presente normativo legal vem ao encontro do anseio daqueles que, por motivos momentâneos e provisórios, não conseguiram ou não puderam adequar-se às determinações do CTM e suas regulamentações, bem como a Lei Ordinária Municipal número 570 de 2016 e alterações. Porém, possui interesse e necessidade de sua regularização perante a Fazenda Pública Municipal. Não se trata de dar aso ou fomentar a inadimplência, prejudicando os contribuintes que se empenham em liquidar suas obrigações tributárias a tempo, mas sim como propiciar temporariamente uma solução aos contribuintes. Além de oportunizar a regularização de contribuintes, propicia a maximização da arrecadação tributária e, consequentemente, incremento da receita municipal. Diante do acima explicitado, solicitamos a Vossas Excelências a apreciação e aprovação do projeto de lei em tela. Certos da habitual atenção de Vossas Excelências e nobres edis, apresentamos as nossas cordiais saudações. Atenciosamente, Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal.
Encaminha a Comissão de Justiça, redação final, Comissão de Finanças e Orçamento para análise e emissão de parecer.
Balancete da Prefeitura, número 8 de 2023. Ofício da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, no Gabinete do Prefeito, 221 de 2023. Encaminha o balancete da receita e despesa e o relatório de pagamento da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, referente ao mês de agosto de 2023.
Informo que o documento está à disposição de todos os interessados na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Oriundos de diversos. Resposta de indicação. Ofício da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, número 234 de 2023. Encaminha a resposta da indicação número 46 de 2023, a qual indica, solicita ao Prefeito Municipal a necessidade de desenvolvimento de programas de prevenção à dengue no município de Alfredo Chaves. Excelentíssimo senhor presidente, o município de Alfredo Chaves, neste ato representado pelo chefe do Poder Executivo Municipal, vem, respeitosamente, conforme ofício em epígrafe, encaminhar despacho da Secretária de Saúde, esclarecendo sobre os programas de prevenção à dengue realizados pelo município de Alfredo Chaves. Sem mais para o momento, reiteramos protesto de elevada estima e consideração. Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal. Despacho administrativo. Venho através deste prestar os devidos esclarecimentos em relação ao ofício da Câmara Municipal sobre o assunto Programas de Prevenção à Dengue no município. A Secretaria Municipal de Saúde reconhece que, atualmente, o Estado atravessou uma forte epidemia de dengue. A dengue é classificada como uma doença epidêmica em nosso país, ou seja, registram-se casos durante todo o ano. Entretanto, em termos epidemiológicos, o período de maior concentração de casos notificados tem início em outubro e vai até maio. Essa doença, aliada a chikungunya e zika, denominada de arboviroses, constitui um preocupante problema de saúde pública que tem atingido milhares de pessoas nos últimos meses. É importante reconhecer que os territórios da maioria de nossos municípios são altamente favoráveis à reprodução e desenvolvimento do Aedes aegypti, vetor transmissor do arbovisores supracitados, devido à alta produção de lixo, casas abandonadas, lotes baldios, grande recusa à visita do agente de epidemias, clima, período de chuva prevalentes, ambiente domiciliar que propicia proteção e alimento de vetor, população pouco engajada no cuidado de suas moradas. Convém destacar também que a Secretária Municipal de Saúde tem ciência que no ano vigente está ocorrendo a circulação do sorotipo de dengue 2, o mais virulento e agressivo dos quatro sorotipos conhecidos, causador de um grande número de casos graves. Este fato nos levou a intensificar as ações da vigilância ambiental das residências através dos agentes comunitários de endemias. Considerando o atual cenário epidemiológico e entomológico discorrido acima, caracterizado pela ampla dispersão do Aedes em todo o estado, a Secretaria Municipal de Saúde, através da articulação entre os setores de vigilância epidemiológica, vigilância ambiental e atenção primária à saúde, realizou ações integradas de informação à população, nas escolas, espaços comunitários, como igrejas e praças municipais. Entendemos que é fundamental trabalhar com a prevenção, isto é, o controle do vetor. Diante do exposto, buscamos o engajamento e a mobilização da sociedade no enfrentamento ao mosquito Aedes, pois essa medida representa uma das ações mais eficazes de combate. No que concerne ao serviço de saúde que prestam assistência direta ao paciente, o serviço de saúde trabalha para garantir a manutenção da avaliação clínica contínua e de todos os pacientes suspeitos, classificando-os corretamente conforme os grupos de risco A, B, C e D, registrando sinais vitais, diurese, controle hídrico, assim como sinais de alarme e gravidade. Essa classificação determina decisões clínicas de laboratório, de hospitalização e terapêuticas, pois o paciente pode, durante a evolução da doença, passar de um grupo a outro em curto período de tempo. O Programa Nacional de Combate à Dengue, instituído pelo Ministério da Saúde em 2002, é o norteador dessas ações, cujo objetivo é reduzir a infestação pelo Aedes aegypti, reduzir a incidência de dengue e reduzir a letalidade por febre hemorrágica de dengue. Em cunho complementar, seguem as ações realizadas pelo Serviço de Saúde Municipal. Eixo Vigilância Epidemiológica. Monitorar os dados de chikungunya, dengue e zika através dos sistemas de informações ESUS Notifica e elaborar boletins informativos para os profissionais de saúde e a população. Monitorar os dados laborais, sorologia para avaliar a taxa de positividade no município e sorotipos circulantes dengue. Monitorar os dados laboratoriais para avaliar a taxa de positividade de chikungunya e zika no município. Monitorar as internações por dengue, chikungunya e zika. Treinar os profissionais municipais de saúde. Disponibilizar no serviço de saúde blocos de notificação para dengue, chikungunya e zika e cartões de acompanhamento para pacientes suspeitos de dengue. Supervisionar mensalmente as unidades de saúde. fornecer material de apoio para os profissionais de saúde, fluxograma de classificação de risco para o manejo clínico do paciente com a suspeita de dengue e chikungunya e manuais de todas as arboviroses. Eixo assistência ao paciente, reorganizar o serviço de atenção à saúde, bem como notificar e investigar todos os casos suspeitos de chikungunya, dengue e zika, para que sejam encerrados em tempo oportuno. Atender prioritariamente os casos suspeitos de chikungunya, dengue e zika na atenção básica. Realizar manejo clínico adequado, conforme instruções fornecidas pelo Ministério da Saúde. Garantir a realização de exames laboratoriais específicos, sorologia e inespecíficos, hemograma, entre outros, para dengue e chikungunya. Garantir a realização de exames laboratoriais específicos para dengue, chikungunya e zika. Eixo controle vetoral. Vetorial, regularizar a quantidade e a qualidade das visitas domiciliares periódicas para redução, tratamento e ou eliminação de criadouros, mantendo o índice de infestação predial abaixo de 1%. Manter as zonas de atuação do ACE com quantidade adequada de imóveis para cumprimento das metas, solicitar insumos estratégicos de acordo com a necessidade, manter estoques de insumos estratégicos, realizar ações de bloqueios oportunamente em locais onde há casos notificados de dengue, promover a manutenção dos equipamentos para aplicação dos inseticidas, enviar com periodicidade oportuna os dados dos sistemas de informações. Eixo comunicação, mobilização e publicidade. Implantar e ou fortalecer as salas municipais de coordenação de controle para enfrentamento do Aedes. Elaborar um cronograma de ações de mobilização social que serão desenvolvidas durante o período epidêmico. Elaborar relatórios e boletins informativos para evidenciar as atividades desenvolvidas e divulgar quaisquer campanhas, ações executadas. Ademais, cabe informar que, recentemente, o município ordenou a compra de um teste rápido para detecção qualitativa do antígeno NS1 do vírus da dengue em amostra de sangue humano. Este modelo de teste rápido nunca foi adquirido pelo município anteriormente e será útil principalmente na atuação das equipes do interior, uma vez que se trata de um teste rápido com resultado finalizado em poucos minutos. Retornamos os autos a essa controladoria municipal para posterior resposta à Câmara Municipal. Atenciosamente, Silva Pinto Ferreira, Secretária Municipal de Saúde.
Informo que o documento está à disposição dos vereadores para análise e à disposição de todos os interessados na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Balancete do SAAI, número 7 e número 8 de 2023. Ofício do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, número 51 de 2023. Encaminhe os balancetes das receitas e despesas e os relatórios de pagamentos do SAAI referente aos meses de julho e agosto de 2023.
Informo que o documento está à disposição de todos interessados na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Programa Bolsa Família, número 9 de 2023. Ofício circular da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, número 183 de 2023. Encaminho a relação dos beneficiários do programa Bolsa Família referente ao mês de setembro de 2023.
Informo que o documento está à disposição de todos os interessados na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Oriundos dos vereadores. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo, número 16 de 2023, de autoria dos vereadores Adilson José Roveta e Newton César Belmoque. Dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação e realinhamento de cabos e fios da rede aérea dos postes do município de Alfredo Chaves, bem como a retirada da fiação, cabeamento e equipamentos excedentes em desuso. Senhores membros do Legislativo, temos a honra de submeter à elevada apreciação de Vossas Excelências, incluso o projeto de lei, que tem por objetivo corrigir um problema que vem tomando conta das ruas de Alfredo Chaves: o abandono de cabos e fios soltos em postes, após as empresas de energia, telefonia, internet, dentre outras, realizarem reparos, trocas e substituições. Todos nós sabemos que a existência desses fios soltos é altamente prejudicial para a sociedade, na medida em que eles podem ocasionar acidentes ou até mesmo fatalidades. O presente projeto de lei respalda-se na Constituição Federal, a qual estabelece poder e dever aos municípios de legislar sobre matéria que dizem respeito ao seu ordenamento territorial. Além disso, também assegura o direito ao cidadão a viver em um ambiente ecologicamente equilibrado, livre da poluição visual ocasionada pela fiação solta, fragmentada, pendurada, amarrada e enrolada nos postes. Ressalta-se que, embora a disciplina, à primeira vista, pareça adentrar na matéria de concessão de serviços públicos de competência privativa da União, conforme artigo 22, inciso 4 da Constituição Federal, entende-se que, no caso concreto, não objetivamos interferir no contrato de concessão ou prestação de serviços, mas visamos, por certo, estabelecer regras no combate à poluição visual urbana, bem como no exercício do poder de polícia municipal, o que não acarreta inconstitucionalidade, tampouco excede a competência desta Casa Legislativa. Neste sentido, segue entendimento colacionado: Constitucional Administrativo, Lei nº 9.339, de 10 de maio de 2017, do município Presidente Prudente. Obrigatoriedade da empresa concessionária de distribuição de energia elétrica a atender às normas técnicas aplicáveis à ocupação do espaço público e promover a regularização e retirada dos fios inutilizados. Alegada ofensa à separação dos poderes e invasão de competência federal para legislar sobre energia. Inocorrência, iniciativa parlamentar, polícia administrativa, competência municipal. No que diz respeito à proteção do meio ambiente, destaca-se o artigo 23, inciso 6, da Constituição Federal, o qual determina que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Neste caso, um dos desígnios da propositura é combater a poluição visual, o que também seja a atuação do poder público na busca de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. São necessárias ações que visem terminar com o excesso de fios soltos, amarrados, em desuso, visando garantir mais segurança à população, amenizando o impacto visual que prejudica a paisagem, além de evitar acidentes e assegurar a organização do espaço urbano. Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres vereadores para aprovar o presente projeto de lei. Alfredo Chaves, 22 de setembro de 2023. Adilson José Roveta, vereador. Nilton César Belmoque, vereador.
Encaminha a Comissão de Justiça, redação final. Comissão de Finanças e Orçamento para análise e emissão de parecer.
Requerimento número 18 de 2023, de autoria do vereador Oswaldo Gúmaro, requer do prefeito municipal, após a liberação do plenário, informações referentes ao monitoramento e controle da população de capivaras no município de Alfredo Chaves. Excelentíssimo senhor presidente, Oswaldo Gúmaro, vereador com assento nesta augusta Casa de Leis, nos termos do artigo 102, parágrafo 3º, inciso 9 do Regimento Interno, vem à presença de Vossa Excelência apresentar requerimento para que, após deliberação do plenário, seja enviado ofício ao prefeito municipal para que, no prazo de 30 dias, informe o seguinte: A. Quais medidas estão sendo adotadas pelo Executivo Municipal para monitorar e, caso seja necessário, controlar o aumento desordenado da população de capivaras no município de Alfredo Chaves? requer ainda que sejam encaminhados, juntamente da resposta, os documentos que comprovam as informações prestadas. Ressalta-se que se faz necessário o encaminhamento das informações solicitadas, uma vez que diversos cidadãos têm feito questionamentos acerca do referido tema. Além disso, a Câmara Municipal é, por disposição constitucional, um órgão fiscalizador e de controle externo, tendo como competência a vigilância do Poder Executivo Municipal em geral, sob aspectos de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, eficiência e ética político-administrativa, consoante no artigo 5º, incisos 2 e 3 do Regimento Interno. Por fim, ressalta-se que o presente requerimento se dá em virtude de fiscalização e acompanhamento dos atos do Poder Executivo. Nestes termos, pede deferimento. Alfredo Chaves, 22 de setembro de 2023. Oswaldo Esgúmaro, vereador.
Em discussão, requerimento.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, na verdade, é bonito para os ambientalistas de escritório, de carteirinha aí, achar que nós estamos aqui com uma população de animais crescendo aí na beirada do rio, e que a natureza está em festa, porque é animal para cá, animal para lá. Mas só que a capivara é um hospedeiro de um outro animal, que transmite a febre maculosa, né? E isso é um perigo, porque a febre maculosa praticamente ela é letal. Outra questão também que me cabe informar é que o prejuízo econômico, se um bando daquele de capivara pegar uma plantação aí de palmito pupunha ou de milho ou uma horta, alguma coisa, não fica em dois minutos, fica pedra sobre pedra, ou palmito sobre palmito, né? E outra questão também, que ela é um animal, principalmente a fêmea, quando está com um filhote, é um animal perigoso, ele é violento, ele ataca. Então, acredito que esse requerimento, na verdade, o que está escrito aqui na justificativa é a pura verdade. Algumas pessoas têm me procurado para saber o porquê. Aí eu procurei os órgãos competentes e eu estou aqui, o requerimento está pedindo documentação. Por quê? Porque já existe, segundo informações que eu colhi do representante da prefeitura, que já tem sido tomadas providências, viu, vereador Narciso? E já está até a nível de Estado, coletaram alguns animais com sangue, para ver se tem algum animal que tem algum problema que possa transmitir alguma doença para a população de Alfredo Chaves. A gente sabe que tem pescadores, tem pessoas que vão tomar banho de rio e tal. Então eu peço a aprovação desse requerimento, porque eu vejo que é de suma importância a gente passar isso, dá até publicidade, né, para essa questão dessas capivaras aí. Obrigado.
Vereador Oswaldo, eu também gostaria de compartilhar disso. Boa noite a todos, boa noite a todos que nos acompanham. Eu também fui procurado por muitas pessoas, principalmente quem tem plantação beira-rio, né? E se a gente pegar hoje até em Carolina já tem bando de capivara muito grande e já está estragando. Carolina, por exemplo, vive da plantação de beira de rio, né, beira da água. Então, aonde eles entram, estão estragando tudo. Então, ninguém está conseguindo colher mais nada na beira do rio. E nós não temos predador para esse animal aqui, né? Então, muito certo, Oswaldo, e a gente tem que tomar uma providência. A gente já está dando o primeiro passo. Aliás, o executivo também já deu o primeiro passo, porque querendo ou não, Oswaldo, eles só crescem. Daqui uns dias, esses bandos que a gente já teve contado ali, de 162. Então, se a gente pegar ali, daqui mais dois, três anos ali, vai contar bando de 500, 1.000, 2.000 aí. Então, E eles vão continuar andando, porque se não tem mais o que comer por aqui, eles vão ter que partir para algum lugar. Então, plantação nenhuma daqui a pouco vai ficar por aí.
O vereador, só para concluir, uma coisa que eu acabei esquecendo, é que também tem uma informação, essa não me veio do executivo não, mas de uma pessoa aqui de Afonso Chaves, que existem lugares que já estão sendo coletados esses animais. Coletados significa que eles vão ser presos vivos e colocados em numa situação de confinamento, até para aproveitamento como alimento. Porque ele, depois de desintoxicado daquela questão toda que a gente conhece, de animal silvestre, ele se torna um animal para abate e consumo humano.
Em votação, requerimento.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacide Abelgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Guma.
Pela aprovação.
Serafino Simone. Ausente. Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Balancete da Câmara, número 8 de 2023. Apresentação do balancete da receita e despesa e o relatório de pagamento da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, referente ao mês de agosto de 2023.
Informo que o documento está à disposição de todos os interessados na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Ordem do dia. Projeto de Lei Complementar do Executivo número 6 de 2023 dispõe sobre a alteração da Lei Complementar número 14 de 2019, que trata sobre a alteração da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Educação, Saúde, Assistência, Diversidade Sexual e Identidade de Gênero. Análise técnica do projeto de lei substitutivo do projeto de lei complementar número 6 de 2023, de autoria do Poder Executivo Municipal. Introdução. Nos termos do artigo 56 do Regimento Interno, o presidente da Comissão de Justiça e Redação Final, Oswaldo Esgúmero, o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Adilson José Roveta, e o presidente da Comissão de Educação, Saúde, Assistência, Diversidade Sexual e Identidade de Gênero, Nilton César Belmoc, concordam em apresentar o parecer das respectivas comissões de forma conjunta, ficando a relatoria a cargo dos citados parlamentares, a teor do que dispõe o artigo 50, inciso 3 e 51 do Regimento Interno. Relatório. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de lei substitutivo ao projeto de lei complementar número 6 de 2023, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a alteração da lei complementar número 14 de 2019, que trata sobre a alteração da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves. A propositura foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal de Alfredo Chaves e, após juízo favorável de admissibilidade, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, foi lida em sessão plenária e encaminhada às comissões competentes para emissão de parecer técnico, o que faz de forma conjunta. É o sucinto relatório. Análise. Preliminarmente, foram constatados erros formais na redação do projeto de lei. Entretanto, tais inconsistências não alteram seu teor e foram corrigidas de ofício pela Comissão de Justiça e Redação Final, cuja inserção das correções será efetivada pela mesa diretora no autógrafo da proposição. Ademais, quanto à competência para dar início ao processo legislativo, não houve usurpação de iniciativa, pelo que foram atendidos de forma satisfatória os preceitos constitucionais e regimentais dessa Casa de Leis. No mérito, a proposição objetiva alterar a Lei Complementar número 14 de 2019, com o intuito de modificar a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Afrodi Chaves, em especial a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Administração, justificando-se com base na necessidade de imprimir mais agilidade e eficiência na gestão pública. Por fim, quanto às questões financeiras orçamentárias, o chefe do Executivo traz, juntamente com a proposição, a declaração de que o município possui adequação orçamentária financeira, bem como a estimativa de impacto orçamentário financeiro, o que é suficiente para fins de análise por parte da Comissão de Finanças e Orçamento. Posicionamento divergente. Os vereadores Sérgio Bianchi e Hugo Luiz Piccolo Meneghel optaram por não manifestar-se em relação à presente proposição na data da reunião ordinária das comissões, pois acreditam que, para fazer o melhor juízo, seria necessário realizar um exame mais minucioso e aprofundado do referido projeto de lei complementar antes de proferir parecer. Conclusão. Em razão de todas essas considerações, verificada a constitucionalidade, a juridicidade, a regimentalidade da proposição, opina-se no sentido de que seja aprovado o projeto de lei complementar em tela. É como votamos. Alfredo Chaves, 22 de setembro de 2023. Comissão de Justiça e Redação Final. Oswaldo Esgúmero, presidente e relator. Adilson José Roveta e Sérgio Bianchi, membros. Comissão de Finanças e Orçamento, Adilson José Roveta, presidente e relator, Nilton César Belmoque, Sérgio Bianchi, membros. Comissão de Educação, Saúde e Assistência e Diversidade Sexual e Identidade de Gênero, Nilton César Belmoque, presidente e relator, Oswaldo Esgúmero e Hugo Luiz Piccolo Meneghel, membros.
Em discussão, projeto de lei complementar.
Senhor presidente, esse projeto de lei inicialmente chegou todo cheio de defeitos e irregularidades, inclusive, é bom que se diga, e foi solicitado uma recuperação disso, então o executivo mandou um projeto de lei substitutivo que foi analisado aí pelos nossos assessores jurídicos com bastante cuidado. E eu sempre costumo dizer o seguinte, que essa matéria de reformulação de organizacional, da estrutura organizacional da prefeitura, quem tem que saber disso é quem está lá dentro. Ele acha que precisa fazer algumas alterações na Secretaria de Educação. Ao meu ver, não afeta tanto assim o impacto orçamentário, porque vai apenas criar 3 cargos comissionados, que é uma adequação, que eu acho que isso faz parte da inovação, do crescimento da nossa da estrutura de educação do nosso município. E não vejo, então, até aí, nenhum problema, porque volto a dizer que isso aí é uma questão administrativa, e do grupo que está administrando o município, ele vê dessa forma. Quem não vê dessa forma, vota contrário. O que me chama a atenção é o momento em que foi colocado esse projeto aqui para a gente analisar, que é o final de ano, assim. Né? Então, veja assim que é uma questão, essa questão política aí realmente eu não acato, mas a questão técnica, eu já estive como gestor municipal e às vezes quando a gente precisa agilizar, não pode, porque falta legislação competente para essa agilização de tomada de decisões como gestor público. Então, meu voto é favorável e peço aos demais colegas que votem pela aprovação desse projeto.
Pela Obrigado, ordem, senhor presidente. Eu, mais o vereador Hugo, demos um parecer na comissão, isentando a responsabilidade nossa na comissão. Mas avaliando tecnicamente o projeto, é para 3 contratações e não 40. Então, com certeza, eu também estou apoiando esse projeto. Faço voto que a secretária bota em prática e com certeza tem meu apoio. Obrigado, presidente.
Boa noite, presidente, demais vereadores, todos aqui presentes e também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu estava analisando com mais calma esse projeto e por isso na comissão eu preferi não manifestar. E assim, concordo em algumas partes e discordo em outras. Estão criando 3 novos órgãos vinculados à Secretaria de Educação: Coordenadoria Setorial de Planejamento, Setor de Informatização, Gerência Setorial de Prestação de Contas. E também uma mudança na Secretaria Municipal de Administração. A gerência de informatização e processamento de dados passa a ser coordenadoria de informatização e processamento de dados. Ou seja, criando novos órgãos e fazendo contratação de 3 novos cargos para conseguir se adequar ao serviço, às exigências que o Tribunal de Contas faz, que os outros órgãos de controle fazem, né, esses cargos. Coordenadoria Setorial de Planejamento da Educação exige nível superior, registro no Conselho de Classe, então não vai ser um cargo meramente político, né, vereador Oswaldo? Vai ter indicação técnica, tem que cumprir os requisitos. Tem também o chefe de setor, que é o setor de informatização da Secretaria Municipal de Educação. Ele tem que ter preferencialmente ensino superior técnico na área de informática, registro no conselho. Está escrito nessa lei que o diretor obrigatoriamente escolar vai ter que possuir nível superior na área de educação. Então, assim, vou votar favorável. Concordo muito com o que o vereador Oswaldo pontuou, uma necessidade que o executivo tem para adequar o serviço. A única coisa que eu faço ressalva nesse projeto, assim como em muitos outros que o executivo manda para cá, é que não dispõe a forma de contratação. Então nós criamos 3 cargos, mas não sabemos para quem vai. E nós não queremos saber para quem vai porque a gente prefere que seja fulano ou beltrano, mas que houvesse um critério objetivo de seleção. De tal a tal dia vai ser oportunizado as inscrições para aquelas pessoas que queiram se inscrever e depois vai ter uma seleção, aquele que tem mais título, aquele que tem mais experiência, aquele que, né, já trabalhou nesse setor, enfim. Tem uns critérios mínimos para que seja um processo seletivo justo. Então faço essa ressalva nesse sentido, mas jamais iremos prejudicar, né, acredito todos os vereadores penso dessa maneira, de não querer prejudicar também o bom andamento da Secretaria de Educação, Secretaria de Administração. Então eu voto favorável, mas só fazendo essa ressalva, que esses 3 novos cargos, infelizmente, não vêm com a clareza de como vão ser selecionados funcionários.
Em votação, projeto de lei.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Charles Geiger.
Pela aprovação.
Narciso de Abreu Grassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone, ausente. Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Votação adiada do projeto de lei ordinária do Executivo número 27 de 2023. Dispõe sobre alteração no anexo único da Lei Ordinária nº 793 de 2022, objetivando nova adequação do piso salarial dos profissionais de enfermagem. Em virtude do deferimento do presidente, a pedido de vista do vereador Oswaldo Esgúmaro.
Projeto de Lei Ordinária do Legislativo número 13 de 2023, de autoria do vereador Adilson José Roveta e subscrito pelo vereador Nilton César Belmoc, dispõe sobre a denominação de área pública de Praça Leandro Belmoc, a praça pública localizada entre as ruas Cais Costa Pinto e Lauro Ferreira Pinto, antiga área do Jardim de Infância José de Anchieta, na sede do município de Alfredo Chaves. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final. Análise técnica do projeto de lei ordinária número 13 de 2023, oriundo do Poder Legislativo Municipal. Introdução. Nos termos do artigo 50, inciso 3 e 51 do Regimento Interno, o presidente da Comissão de Justiça e Redação Final, Oswaldo Esgúmaro, ficou a cargo de relatar e exarar voto condutor no presente processo legislativo, conforme argumentos que seguem abaixo. Relatório. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de lei ordinária número 13 de 2023, de autoria do vereador Adilson José Roveta e subscrito pelo vereador Nilton César Belmoc, que dispõe sobre a denominação de área pública de Praça Leandro Belmoc, a praça pública localizada entre as ruas Cais Costa Pinto e Lauro Ferreira Pinto, antiga área do Jardim de Infância José de Anchieta, na sede do município de Alfredo Chaves. A propositura foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal de Alfredo Chaves e, após juízo favorável de admissibilidade, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, foi lida em sessão plenária e encaminhada à Comissão de Justiça e Redação Final para emissão de parecer técnico. É o sucinto relatório, análise de plano, constata-se a presença dos requisitos e pressupostos, tanto objetivos quanto subjetivos, para a apresentação da proposição. Inexiste defeito formal e não há violação de competência, sendo observada a técnica legislativa estabelecida pela Lei Complementar nº 95, de 1998. No mérito, o projeto de lei busca dar nome à praça pública e homenagear o senhor Leandro Belmoque, nascido em 6 de outubro de 1929, em Nova Mantua, neste município. O homenageado atuou como vereador nessa Casa de Leis, além de ter exercido o mandato como vice-prefeito e, dessa maneira, contribuiu para o desenvolvimento do município, além de ser personalidade querida que faz jus à homenagem que lhe é prestada. Diante de tudo quanto foi exposto, entende-se que o nome apresentado preenche satisfatoriamente os requisitos para a homenagem que lhe é prestada pela municipalidade. Sendo assim, percebe-se a importância do presente projeto de lei, motivo pelo qual deve ser aprovado, inclusive pela grande personalidade que se homenageia. Conclusão. Em razão de todas essas considerações, verificada a constitucionalidade, a juridicidade, a regimentalidade da proposição, opina-se no sentido de que seja aprovado o projeto de lei em tela. É como voto. Alfredo Chaves, 6 de setembro de 2023. Comissão de Justiça e Redação Final. Oswaldo Esgúmero, presidente e relator. Pelas conclusões, Sérgio Bianchi e Adilson José Roveta, membros.
Em discussão, projeto de lei.
Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria de só fazer um comentário, porque pessoas aqui desse plenário, meus colegas vereadores, têm muito mais conhecimento do senhor Leandro Belmoque do que eu, mas mesmo assim não poderia deixar de dizer que foi uma honra para mim relatar esse projeto de lei, viu, Adilson? Que pela pessoa que sempre, apesar de a gente não ter muito conhecimento, e eu ser bem mais novo que ele, mas ele sempre me tratou, igual diz aqui no relatório, com bastante, assim, ele é bastante amigável, né? Pessoa para frente, não sei lá se ele tinha problema ou de outras naturezas, mas para mim ele era uma pessoa, e os filhos dele também sempre muito bacana, a família toda. Tive a oportunidade de trabalhar com a filha dele também no SAAI. Então, quer dizer, é uma pessoa que realmente merece uma homenagem do poder público de Alfredo Chaves, e quiçá até estadual, pela pessoa que ele foi e o nome da família dele foi levado para o Brasil inteiro, da época da transportadora, né? Todo mundo só se falava em transportadora Belmoque, quer dizer, era por causa dele, não era por, desculpa os outros Belmoque, mas era por causa do seu Leandro. Então eu tenho honra, eu quero que a família se sinta honrada por isso também, por essa homenagem que a gente está fazendo. Obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, presidente. Falar do senhor Leandro é a coisa mais fácil do mundo. Eu quero primeiro parabenizar o vereador Adilson e o vereador Nilson, que subscreveu o projeto. Quer dizer, é uma grande honra homenagear esse homem. Ele foi um grande homem dentro do nosso município, já o saudoso, né, senhor Leandro Belmoque. Além da empresa que você falou, vereador Oswaldo, ele foi nosso vice-prefeito em 82, vice do saudoso José de Paula Gai, ficou 4 anos na vida pública, mas deixou um legado maravilhoso, um legado exemplar, não só os filhos dele seguiu, mas também os cidadãos alfredenses. Então eu acho que é uma homenagem justa botar essa praça de alimentação ao nome dele. Eu estava até pensando em entrar com um projeto, que o nosso assessor jurídico sabe disso, estava preparando já para a gente protocolar, eu estava em dúvida em nome, e acabou vocês protocolando. Então, acho que não é quem sai na frente ou não. Acho que é uma homenagem justa, correta, e ele é digno de ter essa praça em nome dele, sim. Então, tem todo o meu apoio e acredito que os demais colegas também. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Sérgio. Obrigado, vereador Oswaldo. Como o vereador Sérgio disse, falar do seu Leandro é muito fácil, né? E toda homenagem que for dada para o seu Leandro ainda vai ser pouco, por tudo que ele fez para o nosso município. Criou-se tantas coisas aqui dentro do nosso município, poderia ter ido para outros lugares viver mais tranquilo, mas fez questão de ficar aqui até... Me lembro o dia que ele se sentiu mal, e depois começou a ir menos lá no secador, que era o lugar que ele ia todos os dias, mas mesmo assim alguém levava e ele não desistiu até o último dia. Então, 90 e poucos anos aí, 94, se eu não me engano, e sempre trabalhou, nasceu, trabalhou, criou e insistiu em ficar aqui. Então, tudo que a gente fizer ou falar do seu Leandro, ainda é muito pouco, porque ele merece muito, muito mais. E isso é simplesmente uma homenagem, vamos dizer assim, uma simples homenagem que a gente está tentando deixar aqui para a família, para os alfredenses, por tudo que ele fez por nós.
Em votação, projeto de lei.
Adilson Roberto.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação e parabéns aos vereadores, não tive a oportunidade de falar, mas parabéns pela proposição de vocês.
Nassir de Abel Grácia.
Pela aprovação.
Nilton César de Almoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmero.
Pela aprovação.
Serafino Simone ausente. Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Projeto de Lei Ordinária do Legislativo, número 14 de 2023, de autoria do vereador Narciso de Abreu Grassi, dispõe sobre a transparência do Poder Executivo dos recursos do Fundo Municipal de Saúde no âmbito do município de Alfredo Chaves. Parecer conjunto da Comissão de Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Educação, Saúde, Assistência e Diversidade Sexual e Identidade de Gênero. Ementa. Análise técnica do projeto de lei ordinária número 14 de 2023, oriundo do Poder Legislativo Municipal. Nos termos do artigo 56 do Regimento Interno, o presidente da Comissão de Justiça e Redação Final, Oswaldo Gúmero, o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Adilson José Roveta, e o presidente da Comissão de Educação, Saúde, Assistência e Diversidade Sexual e Identidade de Gênero, Nilton César Belmoc, concordam em apresentar o parecer das respectivas comissões de forma conjunta, ficando a relatoria a cargo dos citados parlamentares, a teor do que dispõe nos artigos 50 e 51, inciso 3, do Regimento Interno. Relatório. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de lei ordinária número 14 de 2023, de autoria do vereador Narciso de Abreu Grassi, que dispõe sobre a transparência do Poder Executivo diante dos recursos do Fundo Municipal de Saúde no âmbito do município de Alfredo Chaves. A propositura foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal de Alfredo Chaves e, após juízo favorável de admissibilidade, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, foi lida em sessão plenária e encaminhada à Comissão de Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento e à Comissão de Educação, Saúde, Assistência e Diversidade Sexual e Identidade de Gênero para emissão de parecer técnico. É sucinto o relatório. Preliminarmente, contasta-se a presença dos requisitos e pressupostos, tanto objetivos quanto subjetivos, para a apresentação da proposição. Inexiste defeito formal e não há violação de competência. Ademais, destaca-se que a proposição em análise atende aos requisitos impostos pela Lei Complementar número 95 de 1998. No mérito, o projeto de lei busca conferir maior publicidade em relação ao emprego de recursos do Fundo Municipal de Saúde no município de Alfredo Chaves, conforme princípio expresso no artigo 37 da Carta Magna. A proposição em análise visa resguardar também o direito de acesso à informação, previsto no inciso 33 do artigo 5º, no inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 37 e no parágrafo 2º do artigo 216, todos da Constituição Federal. Diante de tudo quanto foi exposto, percebe-se a importância do presente projeto de lei, motivo pelo qual deve ser aprovado. Em razão de todas essas considerações, verificada a constitucionalidade, a juridicidade e a regimentalidade da proposição, opina-se no sentido de que seja aprovado o projeto de lei em tela. É como votamos. Alfredo Chaves, 22 de setembro de 2023, Comissão de Justiça e Redação Final. Oswaldo Esgúmero, presidente e relator, pelas conclusões Sérgio Bianchi e Adilson José Roveta, membros. Comissão de Finanças e Orçamento, Adilson José Roveta, presidente e relator, pelas conclusões Nilton César Delmocchi e Sérgio Bianchi, membros. Comissão de Educação, Saúde, Assistência e Diversidade Sexual e Identidade de Gênero, Nilton César Delmocchi, presidente e relator, pelas conclusões Oswaldo Esgúmero, Hugo Luiz Piccoli Meneghel, membros.
Em discussão, projeto de lei. Em votação, projeto de lei.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nassir de Abel Grassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Esgúmero.
Pela aprovação.
Serafino Simone, ausente. Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Projeto de lei ordinária do Legislativo número 15 de 2023, de autoria do vereador Narciso de Abreu Grassi, dispõe sobre a transparência do Poder Executivo dos recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável no âmbito do município de Alfredo Chaves. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento. Análise técnica do projeto de lei ordinária número 15 de 2023, oriundo do Poder Legislativo Municipal. Introdução. Nos termos do artigo 56 do Regimento Interno, o presidente da Comissão de Justiça e Redação Final, Oswaldo Esgúmero, e o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Adilson José Roveta, concordam em apresentar o parecer das respectivas comissões de forma conjunta, ficando a relatoria a cargo dos citados parlamentares, a teor do que dispõe o artigo 50, inciso 3 e 51 do Regimento Interno. Relatório. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de lei ordinária número 15 de 2023, de autoria do vereador Narciso de Abreu Grassi, que dispõe sobre a transparência do Poder Executivo diante dos recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável no âmbito do município de Alfredo Chaves. A propositura foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal de Alfredo Chaves e após juízo favorável de admissibilidade, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, foi lida em sessão plenária e encaminhada às comissões competentes para emissão de parecer técnico. É o sucinto relatório. Análise. Preliminarmente, constata-se a presença dos requisitos e pressupostos, tanto objetivos quanto subjetivos, para a apresentação da proposição, e não existe defeito formal e não há violação de competência. Ademais, destaca-se que a proposição em análise atende aos requisitos impostos pela Lei Complementar nº 95 de 98. No mérito, o projeto de lei busca conferir maior publicidade em relação ao emprego de recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável no município de Alfredo Chaves, conforme princípio expresso no artigo 37 da Carta Magna. A proposição em análise visa resguardar também o direito de acesso à informação previsto no inciso 33 do artigo 5º e no inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 37 e no parágrafo 2º do artigo 216, todos da Constituição Federal. Diante de tudo quanto foi exposto, percebe-se a importância do presente projeto de lei, motivo pelo qual deve ser aprovado. Conclusão. Em razão de todas essas considerações, verificada a constitucionalidade, a juridicidade, a regimentalidade da proposição,
Opina-se no sentido de que seja aprovado o projeto de lei em tela. É como votamos. Alfredo Chaves, 22 de setembro de 2023. Comissão de Justiça e Redação Final. Oswaldo Esgúmero, presidente e relator. Pelas conclusões, Sérgio Bianchi e Adilson José Roveta. Comissão de Finanças e Orçamento. Adilson José Roveta, presidente e relator. Pelas conclusões, Newton César Belmocchi e Sérgio Bianchi.
Em discussão, projeto de lei.
Eu vou justificar meu voto favorável, tanto esse projeto quanto o anterior. E acho assim, foi muito falado em publicidade, tanto no projeto quanto, né, na justificativa, quanto no parecer. Mas eu estava estudando nova lei de licitações e ela traz dois princípios, que é a publicidade e transparência. E aí tem um professor, Fabrício Mota, que ele escreve o seguinte: entende-se a publicidade como característica do que é público, conhecido, não mantido secreto. Transparência, ao seu turno, é atributo do que é transparente, límpido, cristalino, visível. É o que se deixa perpassar pela luz e ver nitidamente o que está por trás. A transparência exige não somente informação disponível, mas também informação compreensível. Então são conceitos complementares, não basta somente ser público, também tem que ser de fácil compreensão. Às vezes a prefeitura coloca várias coisas lá no portal, mas são tão técnicas que você não consegue entender. Nós mesmos aqui na Câmara Municipal, às vezes, temos dificuldade em entender alguns documentos, né, vereador Sérgio, vereador Oswaldo, nós estamos na Comissão Parlamentar de Inquérito, você não entende, é sem pé nem cabeça. E quando o critério, a tecnicidade é elevada, se nós que estamos aqui com assessoria e tudo, e com calma para olhar, não conseguimos entender, imagina o cidadão, né, que a publicidade e a transparência são para privilegiar o cidadão, vão conseguir entender. Então, vereador Narciso, parabéns por esse projeto. Eu até entendo que esses dados, em alguma medida, sejam divulgados, mas não necessariamente eles são transparentes e fáceis de entender. Por isso esses projetos são tão relevantes, principalmente esse que nós vamos votar agora, que é o Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. Esse eu não acredito que seja nada transparente e nada público. Inclusive, muitos produtores rurais, não é exatamente relacionado a isso, mas reclamam que pagam hora máquina e demoram para receber. Então a prefeitura podia ter mais clareza na hora de divulgar: olha, se você pagou hora máquina, você tem até tantos dias para receber, tem uma ordem cronológica aqui de espera que vai ser respeitada. Isso aí ajudaria a esclarecer para os próprios produtores e não gerar transtorno. Então, assim, parabéns, vereador, pelos projetos que você fez da saúde, do Fundo Rural, né, Desenvolvimento Rural Sustentável, fez o do Fundeb, todos excelentes, e fazer essa diferença. Às vezes a prefeitura dá publicidade, mas não dá transparência, que é o dado compreensível, a informação clara. E que também no futuro possam pensar sobre isso, essa questão de divulgar valor de hora máquina pago, qual a ordem cronológica para atender o produtor, tudo isso aí, quanto mais transparente for, melhor, não só para a Câmara, como para todos os cidadãos. Então, com certeza, vai ter meu voto favorável.
Em votação, projeto de lei.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanata, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacide Abelgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmocchi.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone, ausente. Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Antes de passar a palavra para os vereadores, com muita satisfação, na semana passada, publicamos nas redes sociais da Câmara Municipal informações sobre a Lei Municipal número 846/2023, que está em vigor desde 13 de setembro de 2023 e determina a diversos estabelecimentos públicos e privados do município de Alfredo Chaves a obrigatoriedade da inserção do símbolo mundial do autismo nas placas de atendimento prioritário, e essa proposição apresentada pelo Poder Legislativo Municipal e sancionada pelo Executivo Municipal. Apresenta um prazo de 30 dias para estabelecimentos de atendimento ao público aderirem à obrigatoriedade de inserir o símbolo mundial do transtorno do espectro autista nas placas de atendimento prioritário. A Câmara Municipal, para garantir o atendimento à Lei 846/2023, está disponibilizando impressão com símbolos de atendimento prioritário, que inclui a fita colorida formada por um quebra-cabeça referente ao símbolo mundial do autismo. Caso seja identificado que algum estabelecimento de atendimento ao público não está atendendo a Lei 846/2023, o cidadão pode entrar em contato com a ouvidoria da Câmara Municipal de forma presencial pelo Fala BR, site da Casa de Leis, ou contato por telefone 3269-1653 ou WhatsApp 27998201343. Obrigado pela atenção de todos, e isso aqui é importante, foi um projeto nosso. Parabéns para todos os vereadores, isso vai ser muito importante para o nosso município. E também, antes de passar a palavra, queria avisar o... Olha lá, ó. Parabéns para nós. Queria avisar que domingo tem eleição do Conselho Tutelar.
É justamente isso que eu ia falar.
Entendeu? E também eu quero colocar um voto pesar aos familiares do tio João, de Caco de Pote, faleceu ontem. Que Deus o tenha em bom lugar, uma pessoa, um coração enorme, enorme. Era um dos tios que eu tinha, que eu puxava mais saco, pra falar a verdade, porque eu puxava mais o saco, infelizmente, não comi o galo dele, agora nem vou comer ainda. E o vereador Sérgio também, acho que morou com ele também, né, Sérgio?
Com certeza. Hoje eu fui lá, presidente, e prestei minha última homenagem a João. João era um grande homem, né, um grande amigo, era um cara humilde, que nasceu, que foi criado na comunidade de Caco de Pote, mas deixou relevante serviço prestado para a comunidade, e era um gênio no futebol. Eu tive o privilégio de acompanhá-lo, e posso falar, aquele homem só tinha o bem. Com certeza já está do lado do pai. E eu quero aproveitar também esse momento, além de pedir esse voto de pesar para João Gaig, que é seu tio, Vossa Excelência. Quero pedir também um voto de pesar aí para os familiares de Eduardo Trabac, ele que sofreu um acidente há 8 dias atrás, na quarta-feira passada, lá no Cavalini, e essa madrugada ele veio a óbito e foi sepultado lá em Quaterritório, porque eles são família de lá, né? Então, quer dizer, aí fica a tristeza, né, bicho? O sentimento, um jovem com um filhinho de 3 aninhos e do nada vai embora. Então era um guerreiro, era um trabalhador, era uma pessoa humilde, correta. Então fica aqui minha solidariedade ao pai dele, ao tio que mora em Quaterritório, os primos, então, todo mundo chocado. Então peço o voto de pesar, não só para o senhor João Gaig, mas também para o Eduardo Trabac. Obrigado, presidente.
Vamos colocar em votação. Em votação.
Adilson Roberto, pela aprovação. Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso de Abel Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmero.
Pela aprovação.
Serafino Simone, ausente. Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Está escrito aqui, vereador Sérgio Bianchi.
Então eu vou fazer uma conclusão. Seu presidente, seus vereadores, vocês servidores que nos acompanham pela rede social, muito boa noite. Presidente, eu quero te parabenizar pelo projeto que foi aprovado e essa casa toda aprovou, né, das crianças especiais. Eu acho que o caminho é esse, temos que somar, e essa casa está somando. Então, Vossa Excelência, de parabéns para o seu autor do projeto. Então, fica aqui minha gratidão. Eu quero aproveitar também aqui, presidente, falar um pouquinho. Na sexta-feira eu fiz um videozinho aí na Barra de Batatal, referente às estradas. E coloquei na rede social. Deu 2.500 visualizações, gente. Bateu o recorde. Quer dizer, foi um... E hoje a máquina já está lá fazendo o trabalho. estão atendendo a demanda da comunidade. Eu espero que façam um serviço decente. O vereador Oswaldo está aí, pode confirmar. Então, quer dizer, a gente promovendo as ações, as coisas acontecem. Então, o caminho é esse. Pessoal, os moradores de Batatal são dignos de respeito, de dignidade, e aquela estrada estava intransitável. Então, agora estão lá atendendo a demanda, a pessoa doente, é o colégio de transporte, né, vereador Nilton? Que passa ali, é o escoamento de produto. Tem que dar manutenção nessas estradas, assim, no máximo de 60 em 60 dias. Ou até antes, se for preciso. Porque com dois dias você vai de baixo em cima. Então, eu agradeço aí a prefeitura, o governo, que estão fazendo o trabalho lá, que aquela comunidade é digna desse trabalho. Obrigado, presidente.
Vereador Sérgio, só roubando um pouquinho, Oswaldo. Nós tivemos a reunião agora há pouco e apareceu até mais uma notícia, né? Não acreditamos que dessa vez vai se concretizar. Essa empresa, né, entrou em contato com a Secretaria de Agricultura, né, na pessoa do Leandro, que nos disse aqui que os pontos críticos
vai
botar o Repsol nesse ponto.
O Repsol,
ponto,
né, você está falando com a gente aí.
Né? Então, uma boa notícia.
Ótimo, excelente.
É boa notícia. Então, né? Vamos torcer para que se concretize.
Inclusive, os turistas também, né? O jornalista da Gazeta teve lá no domingo, passou o outro, e ele me passou um vídeo, um áudio falando. Foi a pior estrada da vida dele que ele já passou. O jornalista da TV Gazeta, do jornal A Gazeta. Eu falei, bota no jornal. Ele falou, não sei o que, prefiro não, não se omitiu. Mas diz ele que estava horrorosa, realmente. E agora, atendendo a demanda, acho que a coisa vai funcionar.
Pequeno expediente, o vereador Oswaldo Sgúmero.
Eu vou pedir para o Sérgio, toda vez que a estrada estiver ruim, o Sérgio Hugo, para ir lá fazer um vídeo de novo, pô. Que eu estou lutando aqui desde o primeiro dia do meu mandato e não consegui muita coisa por enquanto. Eu não fiz vídeo. Eu não sou artista, pô.
Repita para mim, vereador, não entendi.
Eu quero falar assim, uma coisa séria, porque após esse vídeo, algumas pessoas, e Narciso, que está sempre por lá, também me fica me falando umas coisas. Tem pessoas que acham relevante, eu particularmente não acho relevante, porque eu tenho consciência do que é o meu mandato como vereador aqui nessa Casa de Leis. E também tenho consciência do meu modo de agir e do modo de cada um. Vocês podem ter certeza que eu sei, os oito vereadores, o modo de vocês agirem, e não discordo em nada. Só que eu tenho a minha forma de agir, né? Então, uma pessoa lá no Facebook colocou que até que enfim alguém enxergou Batatal. Eu sinto muito, mas acho que essa pessoa, ela não estou querendo aqui também falar, cercear a liberdade da pessoa se expressar. Rede social fala o que quer. Tem gente que é até demitido porque fala o que quer na rede social, né? Então, mas enfim, eu quero só deixar claro para quem nos assiste e também que se dê publicidade. Eu não sei, as pessoas parecem que sentem muita dificuldade em acessar o nosso site. Eu não entendo isso. Não sei se a gente pode estudar uma maneira melhor de dar publicidade ao que nós vereadores fazemos aqui nessa casa, que não é pouco. Eu vejo isso. No tempo passado eu achava que os vereadores não eram tão requisitados, mas hoje, como vereador, eu sei que nós somos requisitados ao trabalho e a gente veste a camisa, pelo que eu estou vendo nesse mandato. Mas, enfim, para aquela pessoa que falou que só agora foi enxergado o Batatal, eu quero dizer o seguinte, eu vou começar de hoje para trás. Ofício Gabinete número 001/2023, a Procuradora-Geral do Estado do Espírito Santo, Luciana Gomes Ferreira de Andrade, 18/8/2023, que solicita esclarecimentos acerca da empresa responsável pela manutenção da estrada do Batatal. É uma ação do vereador. Aliás, eu acho que é essa a ação que o vereador deve ter. Mais para trás um pouquinho. Termo de declaração encaminhado à promotora de justiça, doutora Janaína Rocha Alvim, em razão da permanência do estado de abandono da AES 376, em 6/2/2023. Mais para trás,
Ofício 05/2023 da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Nós aprovamos isso aqui. Solicitação de manutenção da S37B que liga ao Alfredo Chaves à localidade de Aparecida, distrito de Ribeirão do Cristo, feita ao DR em 19/1/2023. Indicação número 01/2023, que indica, solicita ao diretor-geral do Departamento de Estrada e Rodagem do Espírito Santo, DR, que após deliberação do plenário, viabiliza a manutenção da rodovia S37B, que liga a sede do município de Alfredo Chaves à localidade Aparecida, do dia 13/1/2023. Eu quero só ressaltar em relação a isso aqui, que agora o Estado vem com uma história de que não é rodovia, é estrada. Brincadeira um negócio desse, né? Estrada todo mundo sabe o que é, mas sempre foi rodovia. Outra, solicitação junto à promotoria de justiça de Alfredo Chaves de informações sobre as melhorias que podem ser realizadas na estrada de Batatal, 22/3/2022. Indicação do projeto de pavimentação da S37B do trecho que liga a entrada da S146 a Marechal Floriano, de autoria deste vereador. Mas foi uma indicação a 959/2021, feita por um deputado que hoje não é mais deputado, foi aprovado na Assembleia, o deputado Quintino. Então, tem gente que fala o que quer e acaba dando bom dia a cavalo. Então, o trabalho do vereador Oswaldo é esse. Eu tenho feito o que manda minha consciência. Conversei diversas vezes, quando eu ainda conversava com o prefeito, sobre essa questão, e sempre me falava que era uma questão estadual, mas eu tenho certeza que se ele quisesse consertar a estrada de Batatal desde lá de trás, ele poderia ter chamado nós, vereadores, e ido ao... Aliás, o vereador Charles, presidente dessa casa, o vereador Nilton, vereador... Nós tiramos uma foto com o governador e nós falamos sobre isso lá em 2021 ainda, sobre essa questão da estrada do Batatal. Aí ele falou, mas é municipal. Aí o vereador Charles falou assim, não, é estadual. Ah, então nós vamos ver. Mas parece também que esqueceu. Enfim, eu quero deixar claro que o vereador Oswaldo trabalha daquilo que ele acha que deve ser o caminho, né? E agora, quero agradecer, logicamente, porque quando se chama a atenção dessa forma, realmente alguém, pô, acende uma luz ali, ó. Quero agradecer, igual fiz no meu Facebook, vocês acham que viram lá, agradecer o que vocês fizeram, porque realmente, vocês foram ali na ferida, botaram o dedo. Agora, não é papo de reclamão. Já estou terminando, tá, presidente? O maquinário que mandaram para lá é um só, uma patrol, que as que nós temos aqui, se nós tivermos uma ruim, aquela é pior do que essa ruim que nós temos. E o operador, coitado, um cara de fora, que não conhece a realidade do lugar, está fazendo um trabalho assim, uma garibada mesmo, sabe? Um negócio... Sabe, que nós não merecemos isso aí não, tá? Obrigado, senhor presidente. Desculpa a demora da fala.
Perdão, presidente. Eu vou utilizar só um minutinho. Oswaldo tocou no meu nome. Eu só queria falar assim. Eu acho até, Oswaldo, talvez que a pessoa nem tenha tocado tanto no seu nome, não. Acho que ela quis dizer mais do prefeito mesmo. Porque quem acompanha sabe que você está brigando há muito tempo por essa causa. Então, assim... O que eu tenho para falar é que, com certeza, se tem alguém que está brigando, é você. Está fazendo demais. Eu acho que é mais uma crítica ao executivo. E eu até, assim, bem mais, até quando a situação estava bem crítica, quando chegou ao ponto de plantar um pé de banana no meio da estrada, eu conversei com alguns moradores e falei, ó, nós da Câmara, acredito que eu me coloquei à disposição, mas outros vereadores poderiam acompanhar o representante da comunidade até o executivo. Porque eu acho que nesse aspecto aí, o prefeito está sendo omissivo. Então, eu acho assim, fazendo a defesa do seu mandato e dessa sua luta, você sempre está brigando por essa situação. Então eu sou prova viva aqui, vejo, você está sempre brigando, correndo atrás dos meios que você considera mais adequado. E está de parabéns por isso. Eu acho assim, a crítica nesse aspecto que nós temos que fazer ao prefeito, que você falou muito bem. Se ele quisesse forçar a barra, ele tinha feito. Mesmo que o Ministério Público recomendasse contra, mesmo que o Tribunal de... qualquer órgão, porque aqui nós estamos falando de uma questão de empatia mesmo. Se chegar alguém aqui no PA, e é o exemplo que eu sempre dei, e o PA não tiver condições de fazer, ele não pode fechar a porta e mandar a pessoa embora, morrer, falir, né? Vai pegar ambulância, vai levar para algum lugar, o médico que tiver de plantão vai dar um tratamento que tente salvar a vida da pessoa, ou seja, por mais que o município não tenha a responsabilidade, a competência, ele não pode deixar a população sofrendo, e sofreu muito tempo. Então, assim, você está de parabéns pelas suas cobranças, e a gente sente que falta o prefeito ter um pouco de empatia, eu digo assim, nesse caso, um pouco de empatia, de olhar com calma e forçar a barra para resolver o problema. Não é para criar problema, para resolver. Então, assim, só para, né, justificar e colocar meu posicionamento.
Pela ordem, presidente. Com certeza, vereador Oswaldo, Vossa Excelência é um leão, realmente defendeu com unhas e dentes para atender a demanda da comunidade. Você acionou a justiça, fez o que você pôde e o que não pôde. Agora, a execução é do executivo, e você está fazendo o papel do executivo e eles não estão atendendo. Então você está de parabéns, Vossa Excelência é digno de aplauso. Obrigado por seu carinho que você tem com essa comunidade, vereador.
Eu agradeço os vereadores.
Pequeno expediente, vereador Narciso Graça.
Senhor presidente, senhor vereador, senhores e senhoras. Meu amigo vereador Oswaldo Esgúmero, seu lombo estão comendo na gorumbumba. São poucos que te defendem. O único exclusivo culpado hoje é chá de batatal é o vereador Oswaldo Esgúmero. É uma brincadeira isso. Isso é uma brincadeira. Não é a realidade, tá entendendo? Eu hoje mesmo tive uma discussão com pessoas falando que o único exclusivo culpado era o vereador Oswaldo Esgúmero. Eu defendi de corpo e alma. Falei, não. Nós somos vereador, nós não temos patrão, não temos reto, não temos carregadeira, não temos caçamba, não temos nada, não. O dever de casa o vereador Oswaldo fez, como todos nós fizemos. Porque todos nós tivemos voto na comunidade batatal. Então, Oswaldo, você está de parabéns, eu te defendo de corpo e alma, eu tenho minha amizade em batatal. E falo mesmo que você não tem nada a ver com isso. O único exclusivo culpado é o prefeito, que não dá nenhuma e qualquer atenção a nós, vereadores. Totalmente diferente, que eu também vou me referir, ao prefeito de Piúma. É um exemplo de prefeito. Tem obras para todo lado. Tá vendo? Está fazendo a orla de Piúma, polo industrial, contorno de Piúma, construção de escola, reforma de escola, reforma de creche, construção de quadra de esportes, nos quatro cantos da cidade. O prefeito anda nas obras e abraça o povo. Até eu, ele me chamou outro dia no palanque para me falar alguma coisa. Tem nada com o Piúma, tem casa lá há 38 anos. Entendeu? E eu falei a vergonha que nós passamos aqui nesse município. Porque aqui nós temos o prefeito, mas não dá nenhum qualquer atenção a nós, vereadores. Então a realidade é essa. O que nós estamos atravessando hoje é triste em Alfredo Chaves. Em todos os setores. Em todos os setores. Não tem medo, não precisa de prefeito. Tá vendo? Ele tem que administrar, porque nós somos alfredenses. Mas só que ele não está administrando é nada, Alfredo Chaves. Está brincando com a realidade. Então conta comigo, Oswaldo. Batatal está sendo feito. Mas uma patrol de 1940. O patroleiro deve ter uns 90 anos. Tá vendo? Como que vai ter estrada? Temos que ligar a Zorzal. A Zorzal te liga, não atende. Me atendeu uma vez. O telefone está aqui. Não me atende mais. Então, que empreiteiro é esse? Que bagunça é essa? Tá vendo? Vamos ver agora, o secretário estava aqui, o Leandro Sartori, o secretário estava aqui falando que agora nos trechos piores vão botar a Revisol. Deus ilumine, porque a gente frequenta a estrada, eu tenho amigos lá, tá vendo? Então, vamos aguardar que vai acontecer. Obrigado.
Obrigado, vereador.
Vereador Oswaldo, eu também sou um defensor seu. Eu sei da sua luta, sei que a gente já foi em Vitória, eu e você, no deputado Quintino, quando era deputado, para ver essa estrada. Eu sei da sua luta. Você está de parabéns.
Vereador Oswaldo, nós começamos, estamos e vamos continuar lutando sempre pelo melhor, seja Batatal ou seja qualquer lugar do município. Nós estamos aqui para isso, para fazer a nossa parte, que é cobrar, reivindicar, discutir, brigar. E alguma hora vai chegar o progresso, né? E o sucesso. Nós vamos ficar juntos sempre.
Presidente, esqueci de citar o nome do prefeito de Piúma. O nome do prefeito de Piúma, que está de parabéns com todas as obras que está realizando, prefeito Paulo Cola. Quem dera que nós tivéssemos um prefeito desse ao Alfredo Chaves. Quem me dera.
Nada mais havendo a tratar, encerro a presente sessão. Convido a todos para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 11 de outubro, às 18 horas, na sede da Câmara Municipal. Agradeço a presença de todos. Boa noite.